Why is there a tree of knowledge of good and evil in the Garden of Eden? Por que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim de Éden? Nosso Deus, nosso verdadeiro Pai, nos criou à sua imagem para que tenhamos filhos para amar, desfrutar e ser amado. Sim, fomos criados à sua imagem para que possamos ter comunhão com Ele. E Ele se parece tanto conosco como nós, espiritualmente falando. Amor sem intimidade é apenas amor marginal. Na melhor das hipóteses, a intimidade é necessária se quisermos ter comunhão íntima com nosso Pai Celestial, seu Filho Jesus e o Espírito Santo. O apóstolo João expressou a razão de escrever tão bem sua carta principal em 1 João 1, versículos 1 a 10. Aquilo que foi desde o princípio, que ouvimos, que vimos com nossos olhos, que vimos e que nossas mãos lidaram com a palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos a quem dá testemunho e declara a você a vida eterna que estava com o Pai e nos manifestou. O que vimos e ouvimos, declaramos a você, para que você tenha comunhão conosco. E verdadeiramente nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que sua alegria seja plena. Sim, toda a criação de nosso Pai foi motivada por seu desejo de ter filhos a quem ele pudesse amar e valorizar, e que, em troca, o amaria da mesma maneira. Ele precisa ser amado, assim como não podemos viver sem ele. Ele nunca foi um Deus arrogante ou orgulhoso, mas sempre um Criador que estava preparado para dar a própria vida para realizar seus desejos a favor de nós. Imagine, Jesus já desistiu da presença da glória de seu Pai para ser a palavra falada de seu Pai ao criar o seu jardim. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito por ele. Quão severa foi essa perda para nosso Senhor Jesus, que encontramos em João capítulo 17, versículo 5, quando ele ora a seu Pai no jardim do Getsemane, antes de se deixar perder. E agora o Pai glorifica-me junto contigo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sim, é isso que, quando nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo depositam em nós, filhos do Pai, tanto que, pelo seu Espírito Santo, ele quer que os chamemos de Abba, Pai. Nosso Deus Todo-Poderoso e impressionante não tem nenhum orgulho em nós chamar de Pai. Isso não é intimidade, não é o máximo da comunhão, não é exatamente isso que Jesus pensa quando, em sua oração do mundo sacerdote, ele diz, em João 17, versículos 21 e 25, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo acredite que você me enviou, e a glória que tu me deste, eu lhes dei, para que sejam um, assim como nós somos. Um eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um, para que o mundo saiba que você me enviou e os amou, assim como você me amou. Pai, desejo que aqueles que tu me deste estejam comigo onde estou e que possam ver a minha glória que me deste, por mim amaste antes da fundação do mundo. Isso é desejo de intimidade ou não? Agora eu posso ver por que nosso Pai colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Veja bem o propósito de todo o plano da criação de Deus. Era encontrar comunhão e amor ao seu próprio coração, para que ele pudesse estar satisfeito e verdadeiramente feliz. Adão e Eva o amavam exatamente como os amam com paixão, que seriam sua glória, a coroa de sua criação e extremamente satisfatório para Deus. Imagine que a obediência ao Pai seria incorporada ao sistema de Adão e que ele não poderia escolher de bom grado e livre obedecer ao Pai. Isso nunca poderia satisfazer o desejo do coração do Pai. Pode ser comparado a um cão rebelde que seu dono deve manter na coleira para forçá-lo a se comportar. Se o dono de um cachorro quer prazer, ele deve dar liberdade ao cachorro sem a trela para que ele possa correr livremente, mas também obedecer ao seu chefe quando ele o chama. Adão tinha que ter escolhas, e quando crianças precisariam da ajuda do Pai, de muitas maneiras, Adão precisava receber regras para viver, para impedi-lo de cometer erros que o prejudicariam. E obedecer também seria uma maneira maravilhosa de mostrar amor e entrar em comunhão com o Pai. A perfeição do amor surge quando honramos e obedecemos ao nosso grande Pai, sem questionar, sem considerar nossos próprios desejos, apenas confiando e agradando a Ele. Agora devo pensar no Cântico de Salomão. É uma maneira extremamente expressiva de mostrar como é o coração do Pai Celestial e uma maneira encorajadora de mostrar o que Deus espera pode receber de nós. Há uma lição sobre dois tipos de casamento: o casamento de Deus conosco, seu povo, e o casamento entre um homem e uma mulher. Eles devem parecer exatamente iguais e funcionar exatamente iguais. Na maior parte da minha vida, ouvi pessoas falando sobre isso, mas simplesmente não entendi direito. Mas agora que o Pai já curou tanto meu coração, agora posso sentir totalmente com o poeta. Agora, finalmente, tenho o mesmo desejo em meu coração por ele. Na semana passada, eu cantei essa música de Salomão com um capítulo da Comunhão Fellowship International do Full Gospel Businessman. Ele me trouxe a sua mesa de banquetes e sua bandeira sobre mim é o amor. Ele me trouxe a sua mesa de banquetes e sua bandeira sobre mim é amor. Ele me trouxe a sua mesa de banquetes e sua bandeira sobre mim é amor, é amor, é amor. Eu sou meus amados, e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou meus amados, e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é amor. Sou meus amados, e ele é meu. A bandeira dele sobre mim é amor, é amor, é amor. Do Cântico de Salomão, agora li uma pequena passagem e espero que vislumbre o anseio um pelo outro, da amada e de sua maneira. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos 10 a 17. O meu amado falou e disse-me: levanta-te, meu amor, meu bem e meu comigo. Pois, veja, o inverno já passou e a chuva acabou e se foi. As flores aparecem na terra. Chegou a hora de cantar e a voz das rolinhas foi ouvida em nossa terra. Levante-se, meu amor, e venha comigo. Ó pomba, nas fendas da rocha, nos lugares secretos do penhasco, deixe-me ver seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, porque sua voz é doce e seu rosto é adorável. Então, seus irmãos a chamaram, porque ela estava sonhando acordada com sua amada e esquecendo de fazer seu trabalho. Pegue-nos as raposas, aquelas raposinhas que estragam as videiras, porque nossas videiras têm uvas tenras. E a menina Sulamita respondeu então: ó meu amado, o amado meu é meu, e eu sou dele. Ele alimenta seu rebanho entre os lírios, e para a amada dela, até que o dia comece e as sombras fujam. Vire, minha amada, e seja como uma gazela ou um jovem veado nas montanhas da separação. É um amor exuberante, um pelo outro, que todos nós já sentimos em algum momento. Mas por que não podemos manter essa atração explosiva e carinho por nosso amado? Cria um coração limpo dentro de mim, ó Senhor, para que meu amor possa permanecer profundo e renovado. Essa é minha oração por mim. E quanto você? Você está pronto para cantar ou falar assim com Jesus, porque ele está muito apaixonado por você? Isso é, irmãos, de intimidade. Isso é uma comunhão de espíritos totalmente satisfatória. Perguntas para discussão. 1. Você está pronto para cantar ou falar assim com seu Jesus? Dois. Podemos pedir a Jesus que mantenha nosso amor por ele ardente? Três. Você concorda comigo em que onde o amor é tão profundo e com uma retenção total nos abraços um do outro, todos desejam obter o que quero deixar e tudo o que resta é um desejo de agradar a minha amada? Quatro. Se a menina Sulamita quiser seguir seu amado, também não desejarei seguir meu amado Jesus sem desejar nada em troca, se estou tão apaixonado por ele quanto por mim? 5. Você agora entende por que Deus nos deu uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Seis. Pode haver amor verdadeiro se não estamos prontos para dar ao nosso amado, nosso Deus, tudo? Sete. Será que a qualidade de doações que fazemos é uma medida do quanto amamos? Adão foi reprovado no teste de obediência e, em vez disso, aceitou o que Deus não queria que ele tivesse. É disso que se trata a desobediência. É uma falta de doação, mas sim o que queremos. Em contraste, vamos pensar no amor de Jesus por seu Pai. Era tão profundo que ele estava disposto a dar obediência a seu Pai, fazendo o que mais temia: pegar sua cruz, sangrar e morrer por nossos pecados. Ele fez isso apenas porque queria agradar ao Pai, porque amava muito o Pai. Agora podemos novamente reconstruir nosso relacionamento com Deus se sinceramente o buscamos e pedimos perdão por todas as nossas falhas, desobediência e pecados. Que Jesus seja sempre nosso exemplo a seguir, para que possamos herdar o relacionamento mais próximo possível com o Criador fabulosamente amoroso e todo-poderoso de todo o universo. Ninguém escreveu isso de maneira tão eloquente como o discípulo de Paulo, Clemente, fez em Hebreus, capítulo 7, versículo 7, até 10. Jesus, nosso sumo sacerdote, para sempre, nos dias de sua carne, quando ele orou e implorou, enquanto chorava com lágrimas aqueles que era capaz de salvá-lo da morte, e foi ouvido por causa de seu temor piedoso, embora ele fosse Deus, filho, ainda assim, ele aprendeu o que é a obediência através das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Obediência aqui foi o tema muito importante que nós aprendemos e pedimos que todos que estão a ouvir possam perceber e entregar tudo que é mal para poder seguir ao Criador. E assim seremos salvos eternamente. Oramos porque Deus nos ama muito. E nós temos que amar a Ele de todo o nosso coração. Amém.